Nós estamos vendo a segunda forma de se entender a Mishnah 4, que falou que esse é o caminho da Torá, pão, coma pão com sal, e água sob medida, e durma sobre o chão, e viva uma vida de privações, e se ocupe da Torá. E se você faz isso, você é bem-aventurado e vai ser bom para você, bem-aventurado nesse mundo, e bom para você no mundo vindouro. E nós estamos vendo que está falando aqui para todo mundo. Está falando aqui para todo mundo, para a pessoa, de fato, não buscar honrarias excessivas, não buscar materialismo excessivo, uma vida mais simples, isso é o que vai trazer a pessoa a se ocupar mais de Torá. Nós vimos que o ponto principal aqui é que as coisas espirituais, as coisas materiais acabam prendendo a pessoa e a pessoa não consegue se dedicar direito ao espiritual. Mais um motivo é que quando uma pessoa busca materialidade em excesso, nunca a pessoa está satisfeita, nunca está o suficiente. E a pessoa acaba buscando mais e mais e mais. E isso vai acabar tirando mais ainda do tempo que ele teria para poder estudar a Torá. Porque a pessoa está ocupada e dedicada em prover aquelas necessidades materiais. Se a pessoa quer se ocupar de fato de Torá e ter o mérito de ter o brilho e a luz da Torá, precisa se contentar com menos coisas. E por isso então que a Mishnah está falando aqui pão com sal, não quer dizer obrigatoriamente essa receita. Está querendo dizer que se comendo pão com sal já é suficiente para você, então fica por aí. Bebendo um pouco de água já está suficiente, fica por aí. Dormindo no chão já é suficiente, fica por aí. Ah, mas não, para mim isso não é suficiente. Então tá bom, o suficiente de cada um pode variar. Mas tenta manter aquele suficiente mais básico e mais simples, sem buscar cada vez algo melhor e mais luxo. E aí, nesse caso, a pessoa acaba perdendo o ponto de referência. Como já estava no capítulo 1 do Pirkei Avot, faça da sua Torá o principal, o fixo, e o seu trabalho, o temporário. Assim também. Faça o principal, a Torá é o principal. Então é isso que você deve buscar se dedicar ao máximo. As outras coisas, quanto mais você diminuir, reduzir e manter, você vai ter mais tempo para a Torá. Então quando fala em seguida também Hayei Tzar, que a tradução literal seria uma vida de sofrimento, então, como pode ser uma vida de sofrimento? Viver. Uma vida sofrida não é vida. Então, o que a Mishnah está querendo dizer aqui com Hayei Tzar significa apertar o cinto. Significa você não esbanjar. Se você, de fato, quer buscar a Torá, tem que se manter no mínimo, no básico. Nós vemos isso com Yaakov. Yaakov diz para Deus: Deus, se você me der lechem le'echol u'begid lilbosh, pão para comer e roupa para vestir. Precisa mais do que isso? Para Yaakov não precisava nada além disso, isso era o suficiente. Então, se a pessoa tem isso, ele não busca materialidade em excesso, ele vai ter mais tempo para Torá. Como disse o Pirkei Avot, na ética dos pais, no capítulo 4, eis de Ruachir, quem é o rico? A Samer Becher, com aquele que está contente com o que tem. Então é a mesma coisa. Se você está contente com o que você tem, você então não vai buscar nada além disso. E aí você tem mais tempo para se dedicar para o lado espiritual. E por isso que aqui está escrito Bechayei Tzar Tihye. Uma vida de privações, uma vida de sofrimento, você vai viver. A partir do momento que você se priva e você põe um limite do quanto você quer, ou seja, que você está feliz com aquilo que você tem, você vai viver. Isso é a verdadeira vida. Porque se a pessoa está sempre querendo buscar mais e mais e mais e mais e mais, não tem fim. E se não tem fim, a pessoa não vive. A pessoa não curte a vida, a pessoa não aproveita a vida, porque está sempre preocupada em conseguir mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que a Mishnah aqui terminou e disse: se você faz isso, quer dizer, você está vivendo uma vida de privação por escolha. Não é que te falta, não é que você não poderia ir além, não é que você não poderia buscar mais. Você está vendo que esse é o suficiente para você. Então, automaticamente, você vai ter uma vida ashrecha. Você vai ser bem-aventurado nesse mundo. Você vai ter uma vida de contentamento. Isso é tão importante. No mundo que nós vivemos hoje, onde o consumismo é a regra básica, e tanta propaganda, e tanta coisa que se vende, e tanta coisa que se faz propaganda, que você só vai ser uma pessoa completa se você tiver aquilo. Não é típico. E a pessoa compra, e compra, e compra, e compra, e arruma mais, e mais, e mais, e mais, e nunca ele chega ao contentamento final. Nunca ele consegue chegar a... Por que ele nunca consegue chegar lá? Justamente por causa dessa regra. Que o verdadeiro rico é aquele que se contenta com o que tem. E automaticamente, se a pessoa vai sempre ficar buscando cada vez mais materialismo, isso acaba privando ele do espiritualismo e impedindo ele de se dedicar ao lado espiritual. Se Deus quiser, nós vamos ver amanhã que esta é a grande receita que usavam e usam os nossos grandes mestres. Esse é um ponto extremamente básico. Eu sempre falava para as pessoas que os grandes mestres da nossa geração mesmo, os grandes, não cresceram estudando Torá no ar-condicionado. Tudo bem, você vai dizer que hoje em dia já... Tá bom, hoje em dia já é uma coisa que faz mais parte do nosso cotidiano. Você vai dizer que não é um luxo. Em alguns momentos é uma medida básica. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha ar-condicionado à vontade. E esses grandes cresceram sem ar-condicionado. Não é isso que vai impedir a pessoa de crescer. Muito pelo contrário. A pessoa que só vai estudar se tiver gostoso, se o clima está bom, então ele vai estudar menos. E a pessoa que não liga para o clima, só como exemplo, a pessoa que não liga para o clima, a Torá para ele é o principal, vai estudar a Torá, faça chuva, faça sol. Essa pessoa vai crescer de fato. Essa pessoa vai se transformar num grande sábio, um grande erudito de Torá.